Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você que está aí na audiência. Obrigado por você que chegou agora. Estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos aqui, a nossa equipe toda posta na mesa de som, o Ricardo Leite fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Mané, na coordenação das perguntas aqui do meu lado, o Sérgio Martins, e nos comentários, o Marinho Bardella. E hoje nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, o nosso querido companheiro, o Miguel de Jesus Sardano, que é atuante tarefeiro do Meio Espírita. Miguel, bom dia, nós vamos abrindo aqui os microfones para você, para as suas saudações iniciais.
Bom dia a você, bom dia a todos que estão conosco nesse momento.
Miguel, nós estamos muito felizes com a sua vinda aqui novamente no Semeando a Boa Nova, e hoje com um tema muito controvertido, um tema que nós vamos tentar aí aprender um pouquinho junto com o Miguel sobre ele. O tema de hoje é cremação, a questão de como os vários povos ao longo da história da humanidade destinavam os corpos de seus mortos, sempre foi muito discutida e muito estudada. No programa de hoje nós estaremos analisando esse tema à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Cremação. Miguel, como é que você vê essa questão, Miguel, dos homens, dos povos, ao longo da história, nas mais variadas eras aí, apresentarem formas tão diferentes de destinarem os chamados restos mortais? Sempre os povos tiveram aí maneiras, formas diferentes de tratar os chamados restos mortais das pessoas. E como é que você vê isso, Miguel?
Bem, a história das religiões fala a respeito do fogo como elemento de purificação. Agora, nos últimos tempos, no continente europeu, com o desenvolvimento da religiosidade, o fogo continuou sendo alguma coisa ligada aos rituais religiosos. Uhum. Mas a cremação de cadáveres é conhecida já há muitos, aliás, há milênios, principalmente no Oriente. A cultura oriental é mais voltada para esse tipo de atuação, de ritual, uhum, como uma forma religiosa, mesmo de purificação da alma. Tanto assim que mais tarde a Inquisição também adotou esse sistema, dizendo que queimando o pecador eliminava o pecado e purificava a alma. Uhum. Era esse o motivo porque as pessoas eram levadas à fogueira, aqueles que eram considerados hereges, considerados pecadores, não era uma bem cremação, porque era uma incineração, uma fogueira. E hoje tem processos aperfeiçoados que são os fornos, que têm uma temperatura de 1000 graus. Uhum. E aqui no Brasil temos 4 fornos. Começou em São Paulo e hoje nós temos no Rio Grande do Sul, e temos também no Paraná, e temos aí num outro estado, que eu não me recordo agora se é Goiás, uhum, sei que são 4 ao todo aqui no Brasil, e são fornos de produção inglesa.
Sim. Quer dizer, Miguel, na verdade a questão do fogo sempre esteve presente nesse tratamento da eliminação do corpo físico após o desencarne, após a morte, de uma forma voltada para a purificação, é isso, Miguel?
É, exatamente, porque sempre houve um mito, um mistério que envolve a questão da morte, o destino das pessoas depois que desencarnam. Uhum. Tanto é que o cinema explora muito essa temática de mortos levantando do cemitério com seus corpos deformados. E também a questão da ressurreição, a preocupação da ressurreição, que nesse caso, como ficaria a situação da alma, porque eles não falam em espírito, falam, uhum, da alma, né? Uhum. A questão da alma. Porque também há uma versão da igreja que o corpo, segundo São Paulo, o Paulo de Tarso, ele ressuscita, mas não é com esse corpo que é chamado corpo do pecado, e sim o corpo purificado. Então, são versões aí que dependem muito de uma interpretação teológica Só que o Espiritismo tem uma visão diferente a respeito do assunto que nós vamos falar mais adiante. Né?
Nós vamos estar falando sobre isso, sim. Marinho, deixa eu pedir para você dar um esclarecimento para o nosso ouvinte aqui. Seria correto nós afirmarmos, Marinho, que nós deveríamos respeitar as culturas dos povos? Porque alguns povos fazem o sepultamento tradicional, que a gente chama de inumação, colocam os despojos na terra, etc. Outros povos colocam em valas comuns, outros fazem a cremação, como o Miguel está colocando. Em outros momentos da antiguidade, as pessoas eram queimadas, como o Miguel brilhantemente nos explicou aqui, para como se fosse uma punição para aquele corpo daquela pessoa que ocupava, os famosos conhecidos tidos como hereges da época. Seria correto nós afirmarmos aí para o nosso ouvinte que nós deveríamos respeitar as tradições das culturas, dos povos? Ou seja, cada povo tem a sua cultura. Seria correto nós dizermos que nós deveríamos respeitar essas culturas?
Sem dúvida. Acho que nós podemos não só dizer que devemos respeitar, como também não devemos julgar. Né? Uhum. Nós podemos, claro, analisar quais são os efeitos, quais são as consequências deste costume, as consequências de outro costume, né? E evidentemente nós não podemos dizer que este é bom ou este é ruim, porque tudo que vem da cultura, tudo que vem do costume de um povo, teve um processo muito longo para ali chegar, tem razões para aquilo, né? Que ao longo do tempo se cristalizam, ao longo do tempo se incorporam aos hábitos, aos costumes, e vira o que nós chamamos de cultura, onde as pessoas estão acostumadas, desde os seus ancestrais, a praticar aquele determinado rito ou coisa parecida. Aliás, a doutrina espírita procura sempre fazer isso, né? Quer dizer, nós sempre recomendamos que em qualquer natureza nós tenhamos aí o respeito à cultura dos povos. Uhum. Agora, nós também temos que ter a clareza, também temos que ter a certeza de que determinados costumes que eventualmente não convenham para nós, que nós comecemos a transformá-lo, porque perfeito, nós estamos diante de uma lei de progresso, né? Uma das leis universais, uma das leis da natureza, é a lei do progresso constante. E também não é porque nós temos uma cultura antiga que nós vamos nos cristalizar e nos manter, principalmente se algum aspecto desse costume passa a ser inconveniente, passa a não convir, não é? Então, a doutrina espírita, que é uma doutrina essencialmente baseada na razão, no conhecimento, é a doutrina da fé raciocinada, é a doutrina que procura estar sempre se entendendo conscientemente o porquê das coisas, né? Deve ter uma posição de muito equilíbrio, uma posição de muito respeito diante das culturas, mas ao mesmo tempo muita consciência também. Uhum. E se diante de algum costume, de alguma cultura, alguma coisa não lhe fizer sentido, o homem é livre, a pessoa é livre, principalmente o espírita, deve ser livre para adotar e optar aquilo que no seu critério, no seu arbítrio, melhor lhe convenha.
Aliás, Marinho, essa questão de livre, o livre-arbítrio prevalece, inclusive, na questão da documentação que se prepara para esse tipo de comportamento. Eu já participei de 3 casos na família e amigos, e recentemente estive acompanhando um caso de cremação e vi lá toda a documentação, o que eles pedem, o que é necessário, que haja a manifestação da pessoa, que era seu desejo. Pelo menos 2 testemunhas devem assinar um livro que eles têm, dizendo que conhecia a pessoa, e principalmente familiares, os mais íntimos, que no começo era tudo por escrito, declaração, em cartório, agora já estão liberando, basta que 2 pessoas familiares manifestem que era desejo do falecido que o seu corpo fosse cremado.
Quer dizer, o que você está colocando, Miguel, é uma coisa muito importante, até esclarecer para o nosso ouvinte, né? Isso, como o Marinho muito bem nos explicou, é um costume que nós estamos iniciando uma transformação, nós estamos enraizando novamente, estamos começando na nossa sociedade. Quer dizer, se a pessoa se manifestou favoravelmente à cremação do seu corpo, o corpo será cremado. Caso contrário, vai precisar ter o consentimento dos familiares. É isso mesmo, Miguel?
A gente vê na história, por exemplo, que no passado, bem no passado, até antes de Jesus, havia em alguns povos, em algumas tribos, esse costume. mas depois ele ficou esquecido por muito tempo e somente no ano de 1876, em Washington, eles inauguraram pela primeira vez nos Estados Unidos um forno crematório. Uhum. E no Brasil em 1974, porque paira muita superstição, medo, incerteza, insegurança sobre o destino. Isso é bom porque questiona. Claro. Assim como agora estão questionando quando começa a vida, nessa questão da célula-tronco, não é? Chegaram num consenso que a vida começa na concepção, isso é já é um avanço, que é um pensamento, uma colocação espírita já de muito tempo. Agora também a questão da morte. Quando que ocorre a morte realmente? Uhum. Agora, nós temos conhecimento na doutrina espírita que uma coisa é a morte, outra coisa é o morrer, como dizia Chico Xavier. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do morrer, quer dizer, das circunstâncias.
Ah, o mecanismo, o processo, né?
Da ligação, do desligamento ou não, da imantação, do envolvimento do corpo e do espírito.
Muito bom, você está aqui na nossa audiência com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema cremação, um assunto muito interessante que nós não podemos furtar de falar dele aqui no Semeando a Boa Nova, mesmo porque todos nós passaremos por um momento desse na nossa vida, todos nós estaremos envolvidos aí com o nosso desencarne, a nossa passagem para o outro plano, a nossa morte física. E nada melhor do que comentar aqui com você, nosso ouvinte, um pouquinho sobre esse costume da humanidade, que agora na nossa sociedade começa a se difundir mais, que é a cremação. Estamos tratando isso naturalmente, para que a gente possa aprender um pouquinho aqui com o nosso convidado de hoje, o Miguel de Jesus Sardano. Agradecendo também aqui do nosso lado, se incorporando à nossa equipe, o nosso companheiro Hélio Deranossi. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo aqui no nosso programa.
Semana Boa Nova. Bom dia a todos.
Muito bom. Miguel, nós temos, quando a gente fala em morte física, né, nos rituais aí que envolvem a morte física, aqui no Brasil, nós temos um costume típico que as pessoas acabam de desencarnar, acaba de acontecer a morte e já se preocupa com o sepultamento, com a chamada inumação, já coloca logo numa urna e se providencia o sepultamento ou a cremação logo em seguida, etc. O que você poderia dizer para a gente desse nosso costume, principalmente quando se compara ele com os costumes de outros povos, né? Quando você vê, por exemplo, na Europa, né, as pessoas morrem e demoram alguns dias para acontecer os cerimoniais, o sepultamento. Em algumas situações, as pessoas ficam semanas preparadas, evidentemente, adequadamente, aguardando o cerimonial final, o sepultamento ou a cremação. Como é que você compara, Miguel, esse nosso costume brasileiro de logo em seguida a morte já providenciar o sepultamento com esses outros costumes de demorar mais o tempo?
A nossa legislação exige 24 horas.
Sim.
Mas em certos casos, há exceções em que os médicos aconselham o sepultamento antes devido ao estado cadavérico. Normalmente são 24 horas. Agora, estamos vendo aqui na nossa literatura que como o espírito e o corpo estiveram ligados por muito tempo, permanecem elos de sensibilidades que precisam ser respeitados. Então, essa revelação que, embora o corpo esteja morto, transmita alguma sensação física ao espírito, a gente sabe que isso não ocorre. O inverso pode ocorrer, mas isso não ocorre. Então, se recomenda aos adeptos da doutrina espírita que desejam por este tipo de sepultamento ou de execução do cadáver, um processo crematório, prolongar a operação por 72 horas,
perfeito,
que foi uma pergunta formulada ao Chico Xavier através do programa Pinga Fogo, famoso dos anos 70, 71, e então foi dada essa resposta. E Humberto de Campos se manifesta contrário, através do próprio Chico Xavier, dizendo que no Brasil a extensão territorial é muito grande e que ainda há muito espaço. Mas hoje se preocupa também com a questão ambiental, com a infiltração.
O lençol freático contaminado.
Lençol freático contaminado. E com esses quase 7 bilhões de seres que vão ser sepultados daqui para frente, vamos dizer, para as gerações, será um volume impressionante de poluição na Terra. De tal forma que caminha para a cremação como solução, inclusive ambiental.
Perfeito. Não é? Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho?
Sobre eu gostaria essa de reforçar essa questão que o Miguel acabou de colocar. Nós podemos encontrar os amigos espíritas, estudiosos da filosofia espírita, podem encontrar no livro O Consolador,
sim,
de autoria do Espírito Emmanuel, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, uma pergunta específica sobre isso, né? A questão de se o espírito desencarnado sofre com a cremação, que eu acho que é a grande preocupação que muitas vezes nós temos, não
é,
Miguel?
É o que vai ocorrer com ele, né?
É, porque fisicamente já não existe mais, né? E aí como é que é o espírito, né? Que anima, o que animou aquele corpo, né?
E aí nós vamos encontrar exatamente aquele ponto que Miguel explicou para nós, em que o processo de desligamento é um processo lento, né, Miguel? E Emmanuel também recomenda um certo tempo para que esse processo possa acontecer. Uhum. Falando exatamente as mesmas palavras que o Miguel utilizou,
que, Miguel tá colocando,
que de alguma maneira a alma ainda está sensível, uhum, àquele processo. Quer dizer, apesar de que o corpo esteja sem vida, apesar de que o corpo esteja sem o tônus vital ali, não é? A alma, de alguma maneira, ainda sente, não é? A expressão que Emmanuel usa são os ecos, né? A alma ainda sente os ecos, vamos assim dizer, da
vida material, né?
Da vida material que está ali, e, portanto, ele recomenda um adiamento. Não especifica
o tempo
aqui, mas traz aqui um cuidado. Então, é apenas um reforço ao que o Miguel tinha colocado aqui, que realmente... Aliás, o Miguel, acho que conhece pelo fato de ter passado por essas experiências de cremação, parece que existe, inclusive, tem recomendações das federações espíritas junto aos crematórios para um determinado cuidado, não é isso, Miguel?
É, exatamente. Inclusive, lá existe um ritual de palavras. Você pode, por exemplo, levar o sacerdote, se você é católico. Nesse caso que eu assisti, esse último, a pessoa é católica. A família é espírita, mas a falecida era católica e pediu que queria a presença do sacerdote nesse ato.
No momento final.
E o sacerdote fez ali a sua preleção. E eles pedem, a pessoa pode escolher até o tipo de música, de mensagem. E a gente nota que muitas vezes, nos três que eu fui, eles pediam a prece de Cáritas, que eles têm gravado lá no processo eletrônico deles. E tem também Pai Nosso, tem orações, por exemplo, judeus, muçulmanos, que fazem esses pedidos, porque tem um tempo disponível. E quando, por exemplo, não houve velório, o tempo lá é mais dilatado. Quando há velório em algum lugar e depois leva lá para ser cremado, tem apenas 20 minutos só, o cadáver sobe e ficaria em demonstração por 20 minutos. Quando não teve velório em lugar nenhum, então eles pagam, porque tudo é pago. Tem uma taxa, uhum, para ocupar, porque é ocupado diariamente. No dia que eu fui, eles estavam com sepultamento desde as 8 da manhã e foi até as 8 da noite. Na primeira vez, era o único cadáver, isso há uns 15 anos atrás, era o único cadáver do dia. E nessa última vez, estava lotado. Havia 12 cadáveres programados para serem cremados.
Até lembrando, né, Miguel?
Não é cremado na hora.
Isso, exatamente.
Não é na hora.
Esclarecer aqui.
Eles
exatamente.
Ficam na geladeira.
Isso.
A partir do momento que chega, conta 24 horas e paga uma taxa. Se você quiser, por exemplo, 72 horas, como é a recomendação de Emmanuel através do Chico, aí você paga mais dois períodos.
Perfeito.
Mais 24. Agora, a gente não tem certeza se eles vão cumprir.
Porque aí tem uma escala de cremação também,
porque
né?
Porque também ninguém assiste.
Perfeito.
E quando as pessoas falam em cinzas, uma informação muito curiosa e interessante, as cinzas não são as cinzas do cadáver. São dos ossos da tíbia, os ossos que não foram diluídos, eles são moídos, tem uma máquina lá para moer, me disse o encarregado lá, o gerente, esses ossos são moídos e são reduzidos a pó numa caixinha que fica à disposição da família.
O Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio?
Está chegando uma pergunta aqui da Nolita, gostaria de dirigir essa pergunta para o Marinho e para o Miguel.
Um abração para a Nolita.
É uma dúvida que também está surgindo aqui para mim. Ela pergunta qual a diferença para o espírito entre baixar a sepultura e ser cremado. E nós estamos conversando aqui, está se dizendo que deveria se aguardar 72 horas para o desligamento do espírito, para o espírito não sofrer. E eu pergunto para vocês, mas quando enterra, o espírito não sofre também?
Exatamente. A decomposição também é uma forma, né? Porque, veja bem, depende muito de como se viveu. A ligação da criatura com o corpo, o apego à vida, apego material, apego emocional, está muito ligado a essa questão do apego à vida. Então é toda uma cultura de formação religiosa. A pessoa que deseja que o seu corpo seja cremado, ela já está se desligando mentalmente, emocionalmente. Ela já aceita isso tacitamente. Isso já facilita o caminho. Ela não se prende ao corpo, porque ela já tem uma consciência do destino do seu corpo. Enquanto que aqueles que são apegados a matérias, as pessoas ditas materialistas, as pessoas que vivem de emoções, que cultuam muito o corpo, há uma tendência para sofrer as consequências da decomposição cadavérica, através da inumação, ou então elas ficam apavoradas e afugentam. É uma forma de expulsar violentamente o espírito desligado pelo perispírito quando o cadáver entra nesse processo de cremação. Então, de qualquer forma, ele tem que ser expulso do corpo, porque há um momento em que o corpo não tem a mínima condição de receber mais a influência do espírito.
O que você está falando é uma coisa muito importante, né, Miguel? Até porque, como o Sérgio perguntou, para o espírito existe um momento de aprendizado novo, né? Tem uma reflexão nova, tem um momento aí de, não vamos chamar de sofrimento, porque é uma expectativa nova, né? É uma situação nova, né, que o espírito vai passar. Alguns vão passar por isso de uma forma mais natural, não é isso, Marinho? Até porque já estão mais preparados do que outros, né?
Eu acho que talvez a expressão que você usou aí na sua colocação, Toríbio, natural, nos explica melhor isso e é interessante que a gente desenvolva um pouco mais esse conceito. Uma morte chamada natural, né? A morte que vem pela exaustão dos órgãos, a morte que vem naturalmente pelo momento em que nós vamos avançando na nossa idade e o nosso tônus vital, o nosso tônus energético naturalmente vai diminuindo.
Se esgota.
Se esgotando, né? Quer dizer, então quando os nossos órgãos, vamos assim dizer, esgotam o seu tônus vital, quando não tem mais energia ali, e que existe um processo de um desprendimento natural. E como é da natureza, né, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de alma, nós vamos pressentindo isso. Nós vamos naturalmente nos preparando para isso. Uhum. Né? Esta é a naturalidade das coisas. Agora, como o Miguel falou, existem pessoas que subvertem muitas vezes isso. Né? Existem pessoas que, independentemente dessa natureza, elas ainda são tão apegadas às coisas, né, que de alguma maneira eles trazem muitos problemas. Né? Nas nossas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, quando nós conversamos com os espíritos que desencarnaram em condição de sofrimento, ou se apresentam em condição de sofrimento, muitos deles registram as sensações que eles tinham antes da morte. Né? Dizendo que sofrem e ainda sentem uma dor, ainda sentem muitas vezes um remorso, ainda sentem alguma coisa, porque estão intimamente ainda ligados àquela vida.
Estão e apegados às materialidade.
Que estavam ali. Então, esta contribuição que o Miguel disse, que tudo depende da maneira que nós vivemos, precisa ser muito bem destacada, muito bem ressaltada aqui. Porque nós efetivamente nos desprendemos da dimensão material, das coisas do mundo, pela mente, pelo nosso pensamento, pela nossa maneira de ser, pelos valores que nós temos, pelo valor que nós damos às coisas do mundo e pelo valor que nós damos às coisas da alma e do espírito. Né?
Muito bem, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre cremação. Hélio da Nossa, Hélio, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que acontece com o espírito, Hélio, quando a pessoa morre, quando existe o desencarne, hein? O que acontece com o espírito, Hélio?
Eu acredito que essa resposta já foi dada aqui em diversas em quase todas as perguntas respondidas, de alguma forma ela já foi explicitada, já foi dito a esse respeito. Tem muito a ver com a forma como ela viveu, com o que ela acredita, com aquilo que ela acha que está acontecendo. Nós temos relatos assim, os mais diversos. O mais comum, vamos dizer assim, das pessoas comuns, as pessoas comuns, assim, bem dizendo, elas a princípio não sabem que morreram, desconhecem o fato, né? Leva algum tempo para que ela possa entender que ela já desencarnou, que ela já não tem mais o corpo físico, e isso é respeitado lá na espiritualidade, e ela é recebida lá de acordo com os seus merecimentos. Nós temos casos, por exemplo, do André Luiz mesmo, foi quase 6 anos, se não me falha a memória, que ele levou para descobrir que ele tinha...
Oito anos
para ele descobrir que ele tinha desencarnado, né? É. E temos casos que levam 1 ano, que leva 6 meses. Existem casos que a pessoa imediatamente toma, percebe o que aconteceu. E tem todo um preparo lá na espiritualidade para que ele não se choque. Não se choque na hora da sua chegada lá de lá.
Me permite, Hélio, recordando na literatura espírita, no livro Voltei, o irmão Jacó assiste o seu próprio sepultamento.
Até uma cerimônia, né, Miguel?
Visita o corpo, né? O doutor Bezerra diz, você quer assistir ao seu sepultamento, quer ver o seu velório, leva onde o cadáver está colocado, uhum. E ele faz ali até uma oração de agradecimento ao corpo.
Consola a própria filha, né, Miguel? Exato. Que está do lado com o sofrimento.
Então você vê que ali é um preparo, né? Uma pessoa que estava preparadíssima para enfrentar esse transe, né?
Nós temos relato de casos de pessoas que assistem, por exemplo, a partilha da herança. Né,
as brigas de família,
que ele volta ali para ver as brigas de família, a partilha da herança, ele fica do
como
lado.
Como está acontecendo, né, com uma certa família na Bahia no momento em que a mídia divulgou.
Exatamente,
né? Imagina o estado do espírito acompanhando.
Agora, Miguel, deixa eu perguntar uma coisa para você, já que você está falando nisso, né? E o espírito, quando a gente crema, acabou de acontecer a morte física, né? O desencarne.
A desencarnação
acabou de acontecer, nós vamos lá, preparamos, esperamos um período, alguns dias, etc., e cremamos. Tem consequência para o espírito essa cremação? O espírito sofre com isso também?
Olha, veja o que está colocado doutrinariamente. Eu até tive o cuidado de anotar as palavras assim. Os laços que unem o espírito ao corpo se desfazem lentamente. De uma forma geral, todos sentem essa transição que se converge num período de perturbação, variando de acordo com o estágio evolutivo de cada um. Para alguns, se apresenta como um bálsamo de libertação. Quer dizer, é como se ele saísse da cadeia, abriu a porta e disse, agora você está livre. Né? Enquanto que para outros, são momentos de terríveis convulsões. O desligamento só ocorre quando o laço fluídico se rompe definitivamente. Que é aquele cordão, aquele laço que une ao corpo. Uhum. E a morte, segundo descreveu Divaldo, que assistiu psiquicamente à morte da... A desencarnação da mãe dele, ela começa dos pés e termina na cabeça. No cérebro. Uhum. No último chakra coronário.
Perfeito.
É que vai se desligar.
O chakra é o campo de força
do centros de energia, centros de força, aqueles 7 pontos já das doutrinas tradicionais, esotéricas, e também que André Luiz chama de centro de força, que eles usam a linguagem chakras. É um desprendimento que vem de baixo para cima, e vai então o espírito se libertando.
Isso acontece com todos os espíritos, Miguel, essa separação, alguns mais adiantados, outros mais evoluídos. De uma maneira geral, todos os espíritos percebem o momento da cremação, esse momento do desencarne acontecendo?
Olha, eu acho que não, porque no caso de cremação, a maioria não assiste.
Uhum.
A maioria não assiste, mesmo que é um benefício para o espírito. E como Kardec diz, há uma transição. Esse estado de perturbação no sentido de torpor, de inconsciência, é uma anestesia. Divaldo costuma dizer que é uma cirurgia de longo curso, de maneira que a pessoa quando desperta, às vezes 2 dias depois, 3 dias depois, quando nós sofremos uma cirurgia, como eu, por exemplo, eu sofri uma cirurgia cardíaca e fui acordar 27 horas depois de feita a operação. Então, tudo aquilo que aconteceu, vamos dizer que o meu corpo tivesse desencarnado, o meu corpo fosse cremado, eu só ia tomar conhecimento por notícias.
Uhum.
Não participei de nada. Agora, a desencarnação, como a reencarnação, varia ao infinito. Cada caso é um caso.
É um caso.
Porque sempre depende das condições interiores, individuais de cada um.
Perfeito. Nós estamos encerrando aqui a primeira hora do Semente da Boa Nova de hoje. Não muda não, que nós voltamos já.